programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você encontra aqui. Programa de hoje, de Demetrio Tiner. Chegamos então no último programa de janeiro, Haroldo Glombo aqui para fazer as 10 mais do Demetrio Tiner. Como está, Demetrio? Preparado para a gente esmiuçar e você contar as histórias por trás das suas canções?
Fala aí, Haroldo. Boa noite, Aldo, Eduardo, Daniel, nossos ouvintes aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a saideira do mês, né, cara?
Saideira,
é todo mundo. Saideira do mês. Vamos mostrar algumas músicas, né? Não é tanto lado afetivo assim como foi do Aldo, sua principalmente, né? Acho que o meu programa tá mais no lado aí do Eduardo do Brad e do Daniel, né? Que foram mais questão do... Assim, as músicas que foram me moldando, né? Com relação aos meus gostos musicais. É muito meu começo, né? Como eu comecei a gostar de música, né? Uhum. Coisas que foram me ah, fala assim, mostrando assim que a música é legal, né? Que o rock and roll vale a pena.
Sempre vai valer, cara. E aqui todo mundo, engraçado, né, Demetrio? Cada um fez uma lista aqui e não teve uma banda unânime até agora. E não vai ter. Não vai ter nenhuma banda unânime, né? Que todos
escolheram. Unânime, assim, que todo mundo... É, não. É, tem banda que... Tem uma das bandas que eu escolhi aqui que mais dois amigos escolheram.
Sim.
Né? Mas realmente não teve nenhuma...
Todos,
e uma que todo mundo escolheu, né? Verdade.
Que bom, cara. Que bom que aconteceu isso, cara. Fiquei até feliz com isso, sabe? Então fiquei bem tranquilão.
Sim. Bem heterogêneo. Vamos lá. Vamos para mais um programa.
Antes de eu passar a chamar todo mundo aqui, só quero fazer um apontamento, né? Porque semana passada nós tivemos aqui o falecimento de uma pessoa que estudou comigo na época de colégio. Gostava de rock, eu perdi contato com ele durante muito tempo e graças às redes sociais eu acabei voltando a ter contato, principalmente na época da pandemia. E ele acabei convidando ele para participar de programas aqui com a gente, como convidado, né? Ele gostou muito de participar, fez o programa eu e ele com o Eduardo, né, Eduardo? Sobre os Mutantes, sim. Todo meio desligado. Depois participou da votação dos discos ao vivo. Teve mais um programa também que ele participou, que é o Vinícius Baggio, né, que faleceu aos 47 anos, né, nosso grande companheiro aqui, vivia conversando com a gente nos grupos de rock, de WhatsApp, no grupo de colégio lá de Santa Maria também, conversava muito com ele, né, comprava comida aqui com a minha mulher, comprava as comidas colombianas com a minha esposa aqui, cara mais alto astral impossível, né, deixou aqui o seu legado aqui no planeta Terra. Então, esse programa aqui, tá, Demetrio? Eu sei que é o teu programa, mas eu vou dedicar ele, porque
foi... Vamos dedicar ao Vinícius, né? É. Foi muito repentino, né, cara? Vamos dedicar o programa a ele, sim.
Repentino. Então, aí, Vinícius Baggio, ele que gostava de punk e disse que não... Ele tava querendo começar a gostar de Iron Maiden. Tava querendo começar a gostar de Iron Maiden. Então, vamos ver se ele escuta Iron Maiden onde quer que ele esteja, mas... Marcou presença, um grande amigo meu, uma falta muito, será muito sentida aqui. Bom, primeira pessoa que entrou, então, tirando o pai da criança, evidentemente, que é o Demetrio, foi o Eduardo Becherbach. Fala, Eduardo.
Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aí, tá mais um. Música que marcaram a vida, né?
E hoje você está proibido de fazer o Demetrio Interrupt, que é o programa dele, inclusive, Eduardo.
Sim, claro, né?
Boa.
Você não pode fazer interromper o homem aqui, não. Aldo França, você aí presente. E um aviso para todos os nossos companheiros que nos escutam, né, Aldo? Que o Aldo, ele está participando de todos os programas aqui, semanalmente. Mas por motivo de trabalho, a partir do mês que vem, fevereiro, ele não vai participar de todos os programas, motivos profissionais, mas vai estar aí junto com o programa do especial de Rolling Stones, que vocês não pedem por esperar. Mas tá aqui Aldo para ouvir as histórias do Demetrio. Fala, Aldo.
Olá, Aldo. Olá, Demetrio. Olá, Daniel. Eduardo. Não sei se vocês estão me ouvindo bem.
Agora sim.
No momento que eu estava gravando aqui com vocês, aqui começando a gravação, escutando o Haroldo falar, que deu uma breve queda de energia aqui onde eu moro, né? Mas por enquanto tá tudo ok. Espero que eu consiga gravar aí com vocês, até porque, como você bem frisou aí, Haroldo, a partir do próximo mês agora eu vou ter um contratempo, um imprevisto, né? Na verdade, não um imprevisto.
Imprevisto, vai estar trabalhando, imprevisto. É, né? Puta merda, tô trabalhando, sacanagem.
É, mas é um imprevisto porque é um trabalho.
Que a chefe não esteja escutando.
Ainda bem que ela não é. Ela não é ouvinte do Antigas Novidades. Mas na verdade é um imprevisto porque é uma coisa que acontece de 4 em 4 anos, né?
Tipo uma Copa do Mundo.
Então, né? É uma Copa do Mundo. Então por isso é um imprevisto, porque é uma coisa atípica, né?
Se a cada 4 anos é previsto, né? É o contrário.
Verdade. Deixa eu ser.
Mas tudo bem, tô vendo.
Mas enfim. Brincadeiras ou termos à parte, é legal aí que a gente tá encerrando essa série aí das músicas que marcaram a vida de cada um, né? E as músicas do Demetrio, por sinal, aí, vamos analisar, ele fez umas escolhas aí que algumas fugiram aí do óbvio, digamos assim, outras não, mas muito interessante aí, já vou avisando que gostei muito da lista dele, e a gente vai analisar aí uma por uma aí para ver o que cada um achou, né? E também falar, né, ouvir o que o Demetrio tem pra contar pra gente sobre por que essas músicas marcaram a vida dele, né?
Curioso aqui, Daniel Queiroz, o homem que tava acima tanto, um acidente trabalhar,
Daniel. Cara, eu infelizmente eu não alcancei esse nível, esse patamar, infelizmente trabalhar pra mim é imprevisível, mas... entendo a situação do Aldo e diga-se passagem, invejo, né? Pretendo um dia chegar a essa situação, né? Mas enfim, cara, a lista do nosso nobre Demetrio, uma lista que tem influências aí, eu percebi, do cinema, né, cara?
Com certeza.
Influências do cinema, né? Um critério um pouco diferente. Tem uma lista imprevista, né?
Isso aí.
Aí sim, imprevista.
Vamos lá, é o último programa. Vamos pegar leve com o último programa dos normais. Vai fazer só os programas anormais que tem a parte do. E vão ser programas anormais bacanas, gente. Vocês esperem aí que vai ser bem interessante. Sim, tava refletindo aqui. Aliás, teve vou aproveitar aqui agora, antes da gente partir pro. Como é que é o nome? As músicas do Aldo. Nós tivemos aqui alguns comentários.
Do Aldo?
Do Aldo, do Demetrio, perdão. Nós tivemos alguns comentários a respeito dos programas que a gente está fazendo aqui, né? E já queria agradecer de antemão aqui a todos pelo esforço, porque realmente, né, gente, selecionar 10 músicas da vida de cada um não é fácil. Né? Eu mesmo, quando fiz o desafio, eu mesmo estava me desafiando, porque é muito complicado. Tenho certeza absoluta que vocês trocariam uma música ou outra depois que vocês fizeram a lista, né? E pra quem não sabe, a única pessoa que fez isso foi o Brad. O Brad trocou na semana algumas músicas lá. Mas nós temos aqui alguns comentários. Eu tô enrolando aqui porque eu tô tendo dificuldade com o aplicativo, gente. Mas um foi bem interessante, que foi justamente o programa do Brad. Ah, aqui, achei, desculpa. Tô fazendo um ao vivo / gravado. O Samuel Frungilo, acho que é esse que é o nome dele, tá? Ele escreveu a pergunta seguinte: qual história ou música da vida do Brad você mais gostou? Ele disse do Rush. Aliás, fica a sugestão de fazerem com o Rush o mesmo que fizeram com os Beatles, comentar todos os álbuns. O pedido de um episódio sobre o Fantástico Hemispheres de 78. É assim, quem quiser, o Samuel, realmente, o Rush, nós temos dois programas, né? Da primeira temporada, contando a história deles, a parte 1 e parte 2. E depois o Eduardo, acho que fez o Permanent Vacations. Waves. Uma outra temporada. E assim, acho que para pedir música, acho que vale a pena virar padrinho da gente aqui, né? Então fica até a dica para quem quiser, né? Programa do Aldo também, vou aproveitar aqui, já que o último do Aldo, os programas normais, pergunta foi igual. O Luiz Evaristo disse que a história que mais gostou foi Suspicious Mind. Meu velho também era muito fã de Elvis, a ponto de não gostar de Beatles. Maluco, como se fosse um rival de futebol.
Sim.
Mas as demais escolhas... É, mas as demais. Tem até sentido agora. Mas as demais escolhas também foram excelentes. Boa, Aldo. Abraços. E ele mesmo também comentou no meu programa. Então, o Demétrio e o Eduardo estão embaixo, né? Ninguém comentou nada com isso. Mas do meu programa, o próprio Luiz Evaristo disse que as minhas favoritas, a história do Tiburon, do Rubem Blades, e a música do Led. Parabéns, Haroldo. Abraços a todos. Vamos ver se alguém comenta a história do Demétrio. Vamos lá, vamos pra chamadinha.
Vamos lá.
Acesse padrim.com.br/antigasnovidades e seja nosso padrinho ou madrinha, apoie o nosso programa. É legal, tem muita coisa bacana e você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Vai lá, padrim.com.br/antigasnovidades.
Começa então aí a falar da sua grande lista, pela ordem, seu Demétrio, qual que é a primeira música que nós vamos ouvir e, primeiro, conte, o que que é ela na sua vida?
Vamos lá, a primeira música, acho que ela é um pouco diferente do que tudo que já foi mostrado, né, nos programas, tudo, que essa é uma música rock mais pop, né, um rock sessão da tarde, falar dessa forma, né. É The Power of Love, do Huey Lewis and the News, né, o trilha aí do De Volta para o Futuro, né? Como o Daniel já antecipou aí na introdução do programa, né? Algumas músicas aí muito voltadas a cinema, né? Tudo. E eu coloquei essa música e fiz questão de colocar ela até em primeiro, porque foi com essa música que eu percebi que eu gostava de música. Que beleza. Oh,
não é nem rock, é de música.
Né? É, de música em si, porque boa, né, eu tinha lá meus 8 anos de idade e tudo. E o meu pai sempre gostou muito de trilhas de filmes. Gosta, né? Meu pai gosta muito de trilhas de filmes. Pai, um abração pro senhor. Pai, meu pai é ouvinte nosso.
Qual o nome do pai do Demétrio?
Senhor Demétrio. Senhor
também, Demétrio. Também Demétrio? Olha isso.
Também Demétrio.
Mas você tem Júnior no nome? Não lembrava?
Não tenho. Meu pai é Demétrio Timeiro e eu sou Demétrio Ferreira Timeiro.
Ah, então Ferreira. O Ferreira faz o papel do Júnior, isso. É.
Mais ou menos, mas tudo bem. Então, falou. E, né, época de CD, lançamento de CDs, tudo, a gente comprou um, ganhei de Natal, quando tinha meus 7 anos de idade, um som, aquele sonzão 3 em 1, né, que
lindo,
né, vinha LP, cassete e CD tudo junto, né, tal. Meu pai começou a comprar CDs de trilhas de filmes, e um dos primeiros que ele comprou foi a trilha do De Volta para o Futuro 1. Ele gostava muito de ir numa loja de CD que tinha no antigo Shopping Champagnat. Não sei se vocês vão lembrar que tinha.
Eu lembro, caralho, velho, destravando a memória.
É, cara, lá na Praça Alcanha, isso. Tinha uma lojinha lá de CDs bem legal, eu lembro dessa loja. Porra, meu pai adorava ir lá, tudo. E comprou esse CD do De Volta pro Futuro. E eu lá, né, meus 8 anos de idade, não sabia nada com nada, né, de música, tudo. E botei esse CD e, cara, essa música me pegou de um jeito. Adorava, ouvia. Essa e Johnny B. Good, que já foi tema do programa do Eduardo, né?
Né?
Em função do filme também. E, poxa, foi ali que eu, tipo, peguei alguma coisa pra ouvir mesmo e ficava ouvindo repetidamente, adorava. Aquela trilha em si é muito boa, né? Tem duas músicas do Huey Lewis, tem uma do Eric Clapton, as próprias instrumentais, né, do Jota Futuro, a Johnny B. Goode, né, que é com o Martin McFly tocando, né, que foi influência pro Chuck Berry depois.
Isso.
Mas, poxa, foi a música que tudo começou. Eu lembro que na época eu estava no Positivo, né, Positivo Júnior, tudo, tinha lá meus 8, 9 anos também. Eu lembro que, tipo, tinha a Rádio Positivo, tipo, os alunos podiam lá escolher música, né, e a piazadinha lá escolhia, sei lá, músicas da época, tipo, Daniela Mercury, Raça Negra, sei lá, que tocava tudo, e eu ia lá e ficava pedindo essa música.
E aí? Power of Love do colégio.
Power of Love do Huey Lewis, né? Então, e é uma música que eu gosto dela até hoje, eu escuto ela até hoje, gosto dela, um som pop, né? Um rock mais pop, eu falo que é um rock sessão da tarde, assim, mas, pô, tem uma guitarrinha swingada ali que eu curto bastante. Tem uma banda aqui na noite de Curitiba também, você deve conhecer a DeLorean, que é a banda aí.
Sim.
Né, que toca música de sessão da tarde, eu falo, os caras tocam muito essa música também, acho legal tudo. E é isso, coloquei ela aí porque além de ser trilha de um filme maravilhoso, acho que um dos meus filmes preferidos, né, acho que todo mundo aqui, acho que não vai rolar polêmica igual rolou com Curtindo a Vida Doidado, né? Acho que
não. A polêmica do futuro é qual dos três é o melhor.
Eu
sou apaixonado pelo terceiro, pelo como eles construíram um passado que tudo está conectado com o 55 e tudo mais. Isso é.
Não,
o
roteiro é fantástico. É. Além de ser um filme que eu adoro, né? Você vai vendo o filme, cada vez que você assiste, você vai pegar novas referências de roteiro, né? Muito fechadinho, né? A história, tudo. Bahia, e a música pra mim é fantástica. É onde tudo começou ali. Eu falei, pô, música é legal, vou investir nisso.
Foi ali que começou. Eu lembro de um Simpsons, só o The Dark, um Simpsons faz paródia. Simples não, acho que é Family Guy, gente. Family Guy. Vocês gostam de Family Guy?
Eu ia falar disso.
Então vou deixar pro Eduardo a honra de falar. Essa aí, Eduardo, fala aí, então, a referência, que é muito boa, fala aí.
É que assim, a piada mais perigosa da história do Family Guy é justamente em cima da música do Huey Lewis and the News. Tá, eu não vou mais falar além disso aí, por.
A piada é a seguinte, o cara assim.
Aí é foda.
O cara fala, Eduardo é cheio do. Calma, é politicamente correto. Mas assim, na piada, os caras falam assim: olha, isso não deu certo. Isso lembra aquela banda que não deu certo que eu fiz com um grupo de judeus, né? Daí eles estão tocando essa música, daí vamos ensaiar. Daí eles tocam You Don't Need Money. Diz, cara, chega, por isso. Não vamos continuar com a banda. Meu Deus, foi embora.
Mas detalhe, Haroldo, você esqueceu de mencionar que a banda que ele imaginou é Huey Lewis and the Jews.
Ai, The Jews,
exato. The Jews, cara, olha, eu vou falar o seguinte, cara, uma piada que se acontece no Brasil.
Eu vou
ter que atrás disso. Não, sensacional essa piada, sensacional.
Eu acho sensacional, mas só que no Brasil.
Ninguém vai preso por piada, Eduardo. Não, ninguém vai preso.
Não, é jeito de falar, Odo, mas ia pra. Mas ia ter processo, indenização. Sim. E tem existem munição condenados por causa disso aí.
Sim, eu tô ligado, Bom, e a música então, Eduardo? E a Power of
Love? Agora, a questão aí, não, realmente, né? Realmente é uma piada proibidíssima no Brasil, tá? Mas, assim, agora a questão da música em si, eu concordo muito com a escolha aí do Demetrio, porque é uma música excelente. E é uma música que também remonta a minha infância também, sabe? Eu adoro essa música, eu sempre gostei pra caralho. E eu não conheço quase nada de Huey Lewis, eu conheço uma ou outra, tem aquela lá.
Eu não sei nenhuma.
O nome que devia ter anotado, né?
Eu não conheço, cara, nada. Não conheço. Alguém conhece mais alguma coisa aí, gente?
Tem a Back in Time, que também é da trilha, tem uma
Eu tenho outra, cara, que é bem famosinha, que se vocês forem. Se vocês pararem pra escutar, já vou puxar o nome, tá?
Vai pensando, Eduardo.
Eu vou pensando, mas assim, é uma música excelente, tá. E trilha sonora perfeita pro De Volta ao Futuro. Demais, né, cara, essa música aí.
Perfeita mesmo. Alguém mais? Então, Aldo e Daniel, então, vamos puxar aí.
A música é Stuck With You.
Só ouvir depois. Depois eu vou ouvir.
Se ouvir, você vai lembrar.
Tá, beleza. Aldo e Daniel, quem quer falar agora aí na sequência dessa...
Eu entendo que esse filme aí, né, como você bem falou, Haroldo, falando primeiramente rapidamente do filme, eu acho que não tem como quem tem a nossa, da nossa geração, né, digamos assim, muito difícil quem vai dizer que De Volta para o Futuro não marcou, né, foi aquele filme que causou ali uma histeria, né, eu falar bem a verdade, eu faz muitos anos que eu não assisto. Então eu até tô meio esquecido aqui, eu até ia perguntar para vocês que conhecem mais, qual que é o filme que ele volta e daí a mãe dele se apaixona por ele?
É o primeiro.
Então, esse aí foi fantástico na época, eu acho que é o que eu mais gosto.
Mas enfim,
e é o que tem essa música, né?
Sim.
O Power Flow, acho que é. Sim. Então, e essa música aí, ela realmente foi um hit, assim, que tocou muito aí na rádio, na época, aqui na Transamérica, nas rádios aqui de Curitiba, né? E foi assim, na época, vou ser bem sincero, na época eu não gostava tanto, é engraçado, eu gosto mais hoje dessa música do que na época.
Olha isso.
Porque na época eu era mais assim,
queria ser mais,
Isso, é bem truzão. Isso. Eu era mais truzão, eu queria gostar ali só do AC/DC, do Iron Maiden, eu achava, ah, isso aí não. Tanto aí. Que eu não gostava nem de outra banda aí que nós já vamos falar daqui a pouco, que é uma das escolhas do Demetrio.
Ai, hein?
Vamos lá. Que medo. Ô, Daniel, e aí, você. Mais uma música com fundo cinematográfico moldando os gostos dos padrinhos, dos membros da bancada aqui, hein, ô, Daniel?
Cara, essa música, eu confesso a você que eu conhecia, lógico. Mas eu nem sabia quem cantava, né? Tanto é que quando eu vi o nome desse Huey Lewis, né? Eu digo, quem é esse cara? Aí quando eu fui ouvir a música que eu... Pô, essa música aí de Power of Love, né? A música tema aí do De Volta pro Futuro. O curioso é que ele foi convidado para escrever a música tema do filme. E ele não conseguiu fazer a música do tema. Aí alguém disse, rapaz, então manda uma música sua mesmo aí, independente... Da letra, ter relação a ele, verdade, mandou essa música. Ele mandou essa música que estourou, é o hit nele, chegou na número 1 da Billboard, né? Som topado aí, de muito popular, muito mais conhecido do que a banda, diga-se de passagem, né?
Exato.
É uma música assim que marcou, né? Um momento, como o Aldo bem falou aí, todo mundo aí da nossa geração assistiu de Volta pro Futuro. Há um tempo atrás, assim, ó, eu fui assistir os três com meu filho aqui e tal. É um filme assim, bem juvenil, um filme que marcou época, né?
Uhum.
Inclusive, inspirou uma música do Roupa Nova, né? Meu amigo Aldo conhece a música do Roupa Nova, De Volta para o Futuro, né?
Aí. Sim.
Ah, é? Não conheço
ainda. Essa eu não conheço.
Também não. Conheço.
Vou ver. O amigo, você sabe que tem um roqueiro que faz uma ponta no filme. Vamos ver se, quem sabe quem que tá lá.
Não, o Huey Lewis faz ponta no filme mesmo.
Também, isso, mas tem um roqueiro que tava numa banda que tava explodindo e explodiu logo ali. Uma banda chamada Red Hot Chili Peppers.
Ah, o Flea. Sério?
O Flea é ator do filme.
É ator no filme. Acho que aparece nos três, se não me engano. No dois e no três, certeza. No primeiro, eu não lembro.
No primeiro, ele tá dirigindo aquele carro, quando ele decide não fazer o racha e o carro vai pra frente.
No final do terceiro.
É no terceiro, não é do primeiro?
Isso, no final, do terceiro. Mas ele aparece no segundo também. No primeiro, segundo, eu não lembro. Mas o Flea é ator no filme, isso mesmo.
Exato, é. Qual é a conexão com o Rock? Vambora, então. Vamos ouvir, então, a Power of Love.
Power of love is a curious thing.
Mas uma música que tem ligação com cinema. Não, olha aí, ó. AC/DC, Big Gun. E aí? Foi por causa do filme, do Exterminador, ou outro
motivo? Também por causa do CD. É uma história bem parecida com a do De Volta ao Futuro, do Power of Love. Também meu pai, né? Aí, nem tanto pelo gosto dele, mas pra me agradar, né? Porque, pô, um bom filme de ação nos anos 80 e 90 não se faz mais hoje em dia, né? Então, e os filmes clássicos, né? Tudo. E aí meu pai comprou a trilha do filme, né? O Último Grande Herói, Last Action Hero, com o Schwarzenegger, né? Tudo. E porra, que trilha, pessoal. Não sei se vocês foram atrás da trilha, deram uma olhada.
O que tem na trilha? Lembra a cabeça aí.
Não, AC/DC, Queensryche, Aerosmith, Fishbone, Anthrax, Def Leppard, Alice in Chains, Megadeth, Cypress Hill, Tesla. Então,
o que tava em alta na época, né, Demetrio?
É uma trilha de respeito tudo. E assim, né, eu também ganhei o CD do meu pai, um abração pro meu pai de novo, grande influência, né, moldando aí o gosto musical tudo. E na época eu não tinha noção o que eram todas essas bandas, né, não me chamou tanta atenção. Mas a Big Gun AC/DC era outra que me pegou também de um jeito que eu lembro que eu ficava pulando, girando na sala com um taco de bats, imaginando que era guitarra assim e curtindo a música, sabe? Então foi ali que eu, pô, conheci o AC/DC. AC/DC hoje é uma das minhas bandas preferidas, né? Então, porra, e o clipe dessa música é sensacional também. Não sei se o pessoal viu, mas é o Schwarzenegger vestido de Angus Young solando com a banda, né? E o filme também em si é muito bom, né? A história do piazinho que entra no filme, que o Schwarzenegger é o Jack Slater, né? Que é o
cara, isso,
quadrão, tudo. Zoou com vários clichês dos filmes. Aí chego lá, cara, você é ator de filme? Não, mas que filme que eu fiz? Ah, você fez o Exterminador do Futuro. Aí vai numa locadora, tipo, tá o Stallone lá como Exterminador do Futuro, tudo. Então,
outro verso, outro metaverso.
É, outro metaverso. Então, e essa música é legal, tipo, não tem nenhum álbum oficial do AC/DC, acho que foi lançado só como um single ou promocional pra esse filme e tudo.
Foi.
E, porradeira a música mesmo, um peso absurdo, né? Produção do Rick Rubin já, né? Que é produzido depois o Ball Breaker e tudo. Pô, música maravilhosa. Como eu falei no último programa, se você escuta esse AC/DC e não balança a cabeça, não chacoalha a perna, você tá morto por dentro. Essa música é fantástica. Porrada muito mesmo. Boa, adoro essa música. E foi meu primeiro contato com esse AC/DC.
Aí, ó. E um primeiro contato diferente, porque a galera geralmente, em Aldo, a galera geralmente chega, Eduardo e Daniel também, chega com os clássicos, né? E bater no coração dele uma música pra um filme, né? Que nem tá em discussão.
É.
Curioso, né?
Então, Haroldo, é uma coincidência aí no caso do Demetrius, claro que com outro filme e com outra música que serviu pra uma trilha sonora. O meu primeiro disco do AC/DC que eu tive contato foi o Who May Who. E no Who May Who, a música Who May Who, ela é a trilha sonora de um filme chamado Comboio do Terror, aqui no Maximum Terror. Overdrive, é o nome do título do álbum do filme
em inglês. King, né? Terrorzinho, né?
Isso, exatamente.
O do Mal, é verdade.
Isso, exatamente. É. Então esse filme fez eu essa música, no caso, né, desse álbum, fez eu gostar do AC/DC também. Foi o primeiro álbum que eu ouvi do AC/DC, e ali foi um pontapé inicial para eu virar fã da banda. E agora, ouvindo a história do Demetrio, embora tenha sido em outra trilha sonora, né? No caso, não um álbum oficial do AC/DC, mas foi muito legal, que a música é muito legal também. É uma puta de uma música que futuramente, aí o Demetrio falou que foi lançado como single, só foi relançada no Backtracks, que é uma coletânea, assim, que inclusive quem tem ela pode ter. Ela tem em formato assim de uma caixa de som, assim como se fosse um amplificador. Né? Legal.
Legal, bacana. O Eduardo, falta o Eduardo e o Daniel. Quem vai falar aí, Eduardo?
Eu falo. Olha, essa música aí eu acho excelente, Big Gun, né? É uma música que realmente entrou pra trilha sonora lá do Último Grande Herói. É um filme que eu já vi muitas críticas negativas. Mas é um filme que eu gosto. Eu não sei qual que é o problema desse filme, mas eu só sei que
é divertido, cara.
Eu acho super divertido.
Esse filme é maravilhoso.
É muito bom. Cara. E outra, é um filme que é uma paródia de filmes de ação. Isso é que é legal. Sim. É um filme de comédia, entendeu?
É um filme de paródia de ação com o principal ator de ação da época. É engraçado.
Então, isso que é. O Schwarzenegger é um cara que eu acho que ele foi além do filme de ação. É um cara aí que ele conseguiu até brincar com, com os próprios clichês, né? E aqui fica um comentário meu que fala tanto da música quanto do filme, né? Tiver um contrário de música e cinema, que legal.
Aí, ó, e falta o nosso glorioso Daniel falar então. Daniel, viu o filme, Daniel? Perguntar.
Não vi o filme. É, sabia da existência do filme, mas não assisti, não. Eu conheço a música, né? Lembro mais do clipe, né? Que inclusive. Muitas vezes eu confundi esse clipe, não a música, mas o clipe com o clipe do de You Could Be Mine, né?
Verdade.
São clipes assim que se parecem um pouco, né? Não sei se é pelo personagem lá do Arnold Schwarzenegger, mas são clipes que são um pouco semelhantes, né? Mas um clássico aí do SDC, né?
Aí, ó. Vamos ver então mais uma. Por enquanto, o cinema tá reinando aqui nas escolhas da vida do Demetrio. Vamos ver se a próxima vai ser.
Trilhas sonoras, né? Essas são literalmente. Maravilhosas.
Literalmente trilha sonora da vida. Vamos lá.
AC/DC.
Acabamos de falar do Guns e de novo Guns, só que não terá a ver com cinema, né? Night Train, musicaça, uma das músicas que eu consigo ouvir ainda, né? Que é uma banda que me saturou o Guns, mas pelo jeito tá no coração do Demetrio. Fala aí, Demetrio. Guns
and Roses. Guns and Roses, né? Poxa, acho que todo mundo teve algum momento uma fase Guns na vida, sei lá. Pode ser alguma banda que já saturou tudo, mas... Pô, o Guns pra mim foi minha, tipo assim, minha grande virada de chave, assim, com relação a... Agora eu vou ouvir rock and roll, né? Porque até então eu ouvia um pouco de rock, mas nada tão pro hard, heavy metal, a sério mesmo. Né? Tudo. Eu gostava de música, ouvia música popularesca brasileira, vamos falar dessa forma. Ouvia lá um Foo Fighters, um Blink, um Green Day, que é o que... Né, tocava muito na MTV, né, falar em 99, 2000, tudo. Tá, okay. Aí começou o burburinho lá em 2000, lá, Guns vai tocar no Rock in Rio. Que é Guns? Eu não sabia, né, pô. Boa. Aí, né, teve lá o Rock in Rio 2001, depois eu comentei outra música também, o impacto desse Rock in Rio pra mim, uma música mais pra frente, tudo. E teve o show do Guns, né, e foi um show que eu falei, porra, bacana, conhecia lá, conhecia, mas não sabia que era do Guns, tipo Sweet Child O' Mine, Patience, né, que são músicas que todo mundo conhece, né, que tocam Heaven's Door, tudo. E falei, pô, eu gostei dessa banda e tal. Aí fui num sextão de mercado, tava passeando e tal, olhei Appetite for Destruction, sei lá, tipo R$14, R$15, indo na capa censurada, não era nem a capa só da cruz, na capa lá com o robô.
Com o robôzinho estuprador.
Com o robô, com a mulher, tudo. Isso. Eu comprei aquele CD, porra, eu coloquei em casa e aquilo, tipo, chacoalhou minha cabeça de um jeito. Falei, meu Deus, que porra é essa, né? Puta que pariu. Que álbum maravilhoso. E até hoje, apesar de, né, de Guns, realmente, acho que a banda talvez que eu mais ouvi na vida, ou uma das que eu mais ouvi, já realmente satura um pouco tudo, mas eu acho que o Appetite é talvez o melhor álbum de rock, na minha opinião. O melhor álbum de estéreo, o melhor álbum de rock, pra mim é um álbum perfeito, assim, não tem música ruim tudo. E, porra, todas as músicas pra mim são sensacionais, né, mas a que, porra, que mais gostei, mais ouvia, eu gosto até hoje... Né, tinha a versão dela do Live Era também, né, e, pô, quando eu fui no show do Guns, ano retrasado aqui, foi que eu mais me emocionei de ver ao vivo, foi Night Train.
Ah, imagina.
Porque é música pesadaça, né, tudo que uma boa música de hard rock tem que ter, né, o Axl cantando raivoso, trabalho de guitarra perfeito, baixo, bateria, porra, pra mim é a melhor música de um dos melhores álbuns de todos os tempos, pra mim, de verdade. O álbum só tem clássico, ela consegue se destacar em cima de todas, então... Night Train, que é uma música que depois eu fui saber que era sobre um vinho, né?
Ah, não sabia da história.
É música sobre um vinho barato, bom, da Califórnia. Eu hoje, como sou apreciador de vinhos, olha que beleza, como destino, né? Vai moldando as
histórias. Casou, cara, olha aí, ó, casou. Como
agora eu tomo vinho pra caramba, tudo. Gosto dos vinhos da Califórnia também. Mas aí. É música sobre um vinho, cara. Você pode ver a Night Train Bottoms Up, né? Então encha meu copo, fill my cup. Então... Bom, é isso aí.
Night Train não era uma gíria de antigamente para vinho barato também? Ou eu tô confundindo? Oi, Eduardo.
Não, existia um vinho, eu não sei.
Cara, Night Train eu achava que era alguma gíria para traficante.
Pode até ser, não sei, mas assim, mas tinha um negócio que o pessoal falava na época dos blues, primórdios do blues, Eduardo, que eles tomavam um negócio lá que era uma bebida tão forte que eles podiam ficar cego, que era querosene puro, cara, não. Nossa, é nice. Assim,
ser Maria Louca.
Sei lá, cara, é uma parada, não é nice isso aí, não.
Aí é o tubão do Largo da Ordem.
O tubão, né? Do Largo, então... pra quem não é de Curitiba, o Daniel, você sabe o que é um tubão?
Vamos ver se o Daniel sabe. O Daniel tomou um tubão.
Cara, aqui em Maceió, um tubão é uma garrafa de cachaça, né?
É, exatamente. Só que aqui em Curitiba, o tubão é garrafa de cachaça com Coca-Cola. Né,
é, aqui não.
Aqui, aí é só a cachaça,
pô. Só a cachaça,
então, Aí, ó. Pessoal raiz lá em Alagoas, hein? Não quer misturar com refrigerante, não. Tá louco. E aí, Eduardo, Night Train do Guns.
Night Train, excelente música. Guns N' Roses é uma banda que eu demorei para gostar, eu tinha muito preconceito por causa daquela atitude metaleirazinha de a coisa de roqueiro de meia pataca, né? Que é Guns N' Roses poser, mas poxa, o primeiro disco é muito bom, cara, é muito bom. E essa música aí, eu adoro essa música, sabe? Uhum. Aliás, eu gosto de todas as músicas do primeiro disco do Guns N' Roses.
É bom, né, cara? É um disco bem legal, cara. Bem...
Sim, com certeza.
Os discos seguintes dão uma quedinha de nível, né? Quer dizer, User e Illusion 1 e 2, tem coisa boa, mas pelo volume de música ali tem coisa meio chatinha. Não sei se vocês concordam com isso ou não.
Sim.
É. Sim. Dá pra reduzir bem
mesmo. Ali. É, fica bizarrinho ali e tal.
Aldo, tem músicas muito boas, mas tem umas que não dá pra entender como é que eles colocaram lá, né? Até duas versões de Don't Cry, até aquela My World lá, que foi a pior coisa que já gravaram na história. Então,
pô. Era chato, nossa senhora. Aldo se manifestou. Night Train, então, Aldo, você que gosta do Guns, que eu sei.
Não, veja bem, aí vamos lá. Chegou a banda que eu falei que era a banda que eu demorei a gostar. E por uma simples razão, porque essa banda, quando eu conheci, então eu tava naquela febre lá de AC/DC, de Iron Maiden, de todas aquelas outras bandas, e o Guns N' Roses surgiu meio que como um intruso aí nesse meio. E daí o que aconteceu? Em cada canto ali da cidade aqui onde eu morava, sempre tinha lá um indivíduo com um violãozinho, fazendo um assobiozinho de Patience, e eu achava aquilo lá começou a me dar nos nervos, sabe? Eu odiava, até hoje eu odeio essa música.
Ah,
sério, é boa, é bonita.
Eu acho bonita, música, cara.
Tirando o assobio, até pode ser, mas o assobio é horrível. Aí. Mas enfim, questão de gosto, né? Mas, enfim, o Guns foi uma banda assim que na época eu peguei toda aquela coisa das meninas, é Guns, sabe? Começou aquilo era muito chato, cara. Era, digamos, uma banda assim que na época, lá para os meus 15, 16 anos, era uma banda assim que eu detestava mesmo.
Você pegou ranço, então, na época?
Peguei
então,
ranço do Guns N' Roses. Aí, com o passar dos anos, lá depois, quando aconteceu esse show aí do Rock in Rio, que o Demetrio se referiu, aí eu vi o Guns com uma nova, olhando sobre um novo visual, eu falei, porra, hoje a gente tá precisando de um Guns N' Roses no rock.
É isso que eu penso.
Então o Guns se tornou uma banda necessária naquele momento, porque o rock tava em baixa ali, tava aquela coisa assim, né, a virada ali dos anos 90 pros anos 2000, tava ali... aquele momento assim que já não tinha mais aquele apelo que tinha nos anos 80 e tudo mais. Então ali eu comecei a ver o Guns com outros olhos, e de fato o Appetite for Destruction é um clássico, é um álbum, é uma estreia fulminante, todas as músicas são legais mesmo. O Lies, depois o EP também é excelente,
é bom também, bom também.
Dá pra dizer que é quase no mesmo nível.
Só não é no mesmo nível por causa do assovio, né?
E o User Illusion, se fosse um álbum duplo daria certo. Agora, dois álbuns duplos, aí foi megalomaníaco demais.
Foi.
Aí não dá. Aí não dá. Mas a música, Night Train por si só, é uma puta de uma música.
É, curioso pra saber a opinião do Daniel agora sobre Guns, que eu não sei qual que é a tua relação com o Guns aí.
E aí, Aldo? Mas, Aldo, você não gosta do assovio naquela música ou você não gosta de assovio? Porque tem aquela música do Scorpions, né?
Eu também acho horrível o assovio.
Você...
O John Lennon...
Fóbico.
Por aí.
O John Lennon também tem uma música, não tem? O John Lennon também tem uma música que tem assovio. Né?
Eu não curto aquele assovio do Wind of Change.
E o assovio da música do Roberto Carlos, aquela... Não quero ver você triste assim.
Olha, eu, na verdade, assim, eu não sei se essa eu não lembro, mas eu não curto músicas que tenham assobio, não sei porquê.
O do John Lennon também, Aldo? O do John Lennon também?
Eu não lembro dessa música, vou ser bem sincero, não tô lembrado. Mas é uma música, assim, que eu nunca gostei, na verdade, desse tipo de colocação nas músicas.
Ô, Eduardo, vou tocar a música da Porto Rico Ai pra ele.
É quase a mesma coisa que a chamada harmônica, né? A gaita de boca. Cara,
não gosta?
Puta, detesto. Por isso que eu não gosto do Bob Dylan.
Acha que é por causa da voz do Bob Dylan? Verdades em tona.
Olha aí o Aldo se revelando, cara.
Cara, eu fiquei surpreso. Eu já tinha visto diversas resistências na música, mas contra o assobio, realmente...
Pode colocar. Pode essa aí, eu tô confessando. Eu detesto assumir uma música.
Ô, Daniel, você odeia assovio na música também, Daniel?
Não tenho esse problema não, cara, mas fazer o quê, né?
Fazer o quê?
É, enfim, cara, rapaz, eu gosto muito de Guns N' Roses. Guns N' Roses surgiu aí quando eu era garotão.
Legal.
E quando surgiu Guns N' Roses, como o Demetrio falou, é uma estreia. Poucas estreias na história da indústria fonográfica foram tão avassaladoras como a do Guns N' Roses, né? E eu me lembro, cara, que quando o Guns N' Roses surgiu, eu tava naquela de curtir aquelas bandas, mas eram bandas antigas. O Guns N' Roses foi a primeira banda assim que surgiu, que eu gostei, que eu disse, pô, finalmente eu tô curtindo uma banda do momento.
Contemporânea que, a seu
contemporânea,
momento.
Exatamente. É. Boa. Cara, eu gosto muito desse disco, Appetite for Destruction, e a música Night Train, que é um dos destaques do disco, que o disco, pô, é todo bom. Ela tem esse lance de ser do vinho lá, né? Do vinho barato.
Isso aí.
Que falou. Agora é interessante, né? Na autobiografia do Paul Stanley, ele disse que ele pré-produziu, né, o Guns N' Roses, ele fez algumas modificações na música, que o refrão da música não era esse que ficou. O Paul Stanley, ele diz que foi ele que sugeriu que colocasse essa parte que era um pré-refrão no refrão, né? Não. Bom, aí aquela história, né? Não sabe, o próprio Slash, ele já tem outra versão, né? Ele disse que ele mais o Izzy fizeram a música, ainda que incompleta e tal. Mas enfim, o Paul Stanley trabalhou na pré-produção desse disco.
Ah, sim, isso é verdade. Bom, vamos ouvir então. Ó, a primeira música foi meio com um disco inteiro unânime aqui, né? Ó, que interessante. É. Vamos nessa então. Não é pouca coisa, não.
Space brain one more time tonight.
Tem que ter, você tem o Demetrio, tem que ter Iron Maiden, não tem jeito, né? Fala aí.
É verdade.
Fala aí. Qual que é a
música? O programa é meu, vai ter Iron Maiden em algum momento, podem ter certeza.
Qual que é a música então, senhor?
Iron Maiden, né? The Wicker Man. Então, poxa, Iron é minha banda preferida. Vou falar que eu conheci Iron por The Wicker Man, né? Então, eu comecei a ouvir Iron Maiden lá nos anos em 2000, né? E na mesma pegada, assim, de ouvir rock comercial, tudo, acho que eu já... Acho que deve ter contado essa história em algum dos programas, tudo. Um amigo meu, Rafael, chegou pra mim, cara, escuta isso aqui que você vai ouvir rock bom, rock de verdade e tal. Aí me emprestou um tal de Brave New World, que tinha acabado de ser lançado, né? Aquela hype toda, pô, a volta do Maiden, não sei o quê. E eu cheguei em casa, botei lá o Brave New World e aquela... Primeiro riff lá do The Wicker Man, lá, aquele riff do Dwayne Smith, aquilo eu falei, caramba, que legal, né?
Gruda, né?
Tá? Gruda de um jeito, é uma música. Nossa, uma música poderosíssima, tudo. Aí eu via pra caramba, né? Wicker Man, Ghost of Navigator, Brave New World, né? Eu ficava marretando essas três, depois eu gostava muito da The Nomad também, mas que eu não escuto mais hoje, tudo. Tanto, pelo menos. Mas The Wicker Man, pra mim, ficou essa, tipo, a entrada na banda que eu mais gosto, né?
Legal.
Não é a minha música preferida do Iron Maiden, é uma das mais preferidas que eu mais gosto, tudo. Né? O Brave New World também é um álbum que, né, eu não sei se eu gosto mais dele por ele ser bom, ou gosto mais dele por ele ter um apego emocional comigo também, né? Que eu começo tudo e... Hoje você vê, né, que tem o Brave New World, ele representa a retomada do Iron Maiden, né? É, e The Wicker Man como o primeiro single, né, dessa retomada, pô, é aquele renascimento da banda mesmo, tipo, Adrian Smith chegando ali com tudo, né, com o riffzão pesadaço mesmo, né, num misão ali, o riff mais tradicional de heavy metal impossível, né, tipo, clichêzão mesmo fazer o riff ali, mas é o que tinha que fazer e caiu perfeitamente, e Bruce Dickinson voltando como se a banda nunca tivesse se separado, né, então, porra, fantástico, né. Adoro Iron Maiden, é minha banda preferida. Gosto de todas as fases, um pouco mais, um pouco menos. Gosto do Virtual Eleven. Não consigo ouvir o X Factor inteiro, mas é um
álbum
que eu
recebo. Pra mim é o contrário.
É o contrário, pra mim, assim, eu escuto o Virtual Eleven tranquilo, o X Factor já me dá preguiça. Não sei porquê, mas tem as
coisas
que
eu gosto.
Normal.
Você vê que agora, ô Demetrio, você falou agora, eu tenho uma coisa, eu vou jogar pra galera aqui então. Você também pode participar, mas claro. Eu sempre tive a impressão que esse disco do Brave New World, ele só chamou atenção porque foi a volta do Bruce e quando a banda virou um sexteto, né? Porque fora isso, pra mim, Haroldo Glombi, né, esse que vos fala, não é um disco espetacular ou marcante, de verdade, não acho um disco tão marcante assim, mas ele tem essa pecha de a grande volta do Iron, como você claramente não pode
ser uma volta como sexteto ainda, né?
Volta, exatamente. Mas assim, eu quero ver a opinião do Aldo, do Daniel e do Eduardo, que gostam de Iron Maiden, os três. Eu tenho essa impressão, eu gosto de The Wicker Man, tal, mas o disco em si, eu acho que ele só tem essa popularidade, não pela qualidade dele, mas por representar a volta do Bruce. Vocês pensam comigo ou eu tô sozinho nessa aí? Quem fala? Alguém fala? Ninguém fala, é isso?
Não, peraí, tem como repetir a pergunta, Rodolfo? Eu acho que eu me perdi.
O Brave New World, ele não é um disco bom, clássico, power do Iron Maiden. Ele só é famoso porque ele foi a volta do Bruce e quando o Iron virou um sexteto, ponto. É isso que eu tô falando.
Cara, você sabe que... eu não sei, mas eu tenho como é que eu posso dizer assim, um carinho maior, como diz, assim, uma nostalgia maior pelo Virtual Eleven, que é considerado o pior disco da Iron Maiden, tá? Mas é um disco que eu escutei muito mais do que o Brave New World, sem comparação. Sim,
eu também, eu escutei mais o Virtual do que o Brave New World, olha que loucura.
Eu gosto do Virtual Eleven, cara, sabe? Eu não vejo grandes problemas nesse disco, o problema é daquele disco que tem como Styles Amigo, né, que é horrível, mas não acho ruim. Agora, assim, esse disco, Brave New World, é um disco muito bom, de qualquer forma. Eu gosto bastante desse disco. E essa música em especial do Wicker Man, tem uma coisa assim que só eu acho dessa música, que pra mim o refrão, que eu gosto muito desse refrão, vale dizer, Eu acho assim um estilo meio Green Day, cara. Você acredita, cara?
Olô,
eu não sei porquê, cara.
Eu agora
me vou entendi, ter que me esforçar, hein?
Vou ter que me esforçar. Também vou ter que, cara, que ouvir.
Assim, é uma coisa ouvir, que acho ouvir. Que só eu consigo ouvir, sabe? Eu mostro depois pra vocês. É que eu não sei cantar, sabe? Mas é que ele tem um refrão assim bem alegrinho. Parece assim. É, aquele trecho dá a impressão assim que. Sei lá, cara, pra mim me lembra Green Day, entendeu? Não sei.
Eu vou ver com calma que não sei, pra ter algo que não percebemos aqui. Vamos ver. Tem um ponto.
Eu vou puxar depois a música, eu ponho no grupo pra ver se vocês, assim.
Boa.
Discordo de mim ou não. Mas é pira minha, uma impressão que eu sempre tive. Ó,
o Daniel tá ficando sempre por último, vou puxar o Daniel agora, segura um pouco aí, Aldo. Ô Daniel, e aí? E essa é o Wickerman aí?
Cara, um clássico, né? Um clássico. Essa música surge ali naquele momento, como você falou, né? Da volta do Bruce Dixon, né? O disco Brave New World, só como você falou, só por ser a volta, ser um sexteto, ele já se torna histórico. Independente da qualidade do disco. Eu, particularmente, gosto muito desse disco. Na época, eu me lembro que na época do lançamento, muita gente meteu pau, dizendo que tem muitas ideias ali que estão nos álbuns anteriores do Iron Maiden, mas eu acho que isso foi proposital, justamente para registrar uma retomada daquilo que outrora foi o Iron Maiden. Eu gosto muito do disco, a música também é legal. Interessante que essa música, ela concorreu ao Grammy, né, de melhor performance de metal, e perdeu para os Deftones, né, a música Elite dos Deftones.
Sério?
Venceu o Wickerman, né? Na visão do pessoal do Grammy, né? E outra curiosidade é que o Derek Hicks foi fazer a capa desse disco e que foi vetada, né? Eles não gostaram da capa do Derek Hicks, sei lá. É. E pediram para o Mark Wilson fazer essa capa, que também é icônica. Eu me lembro que na época tinha um protetor de tela, você botava no computador e as nuvens vinham com o rosto do Ed e tal. Houve um trabalho de marketing também muito grande desse disco, né? Na MTV passava direto o clipe de Wickerman, né?
Passava.
Cara, um clássico, e não é à toa que o Demetrio tem essa memória afetiva, né? Porque realmente essa música, a exposição foi grande naquele momento.
Uhum. É. E, Aldo.
Sim, esse disco aí, ele marca um momento aí, como eu citei agora há pouco, a questão do Guns N' Roses tocar no Rock in Rio 2001, né? E ele veio naquele show que virou o DVD Rock in Rio, né, do Iron Maiden, e que foi um show bem marcante, porque aquele Rock in Rio, embora tivesse atrações discutíveis, como sempre teve, né, no Rock in Rio, mas ele mostrou uma virada ali, né, porque, porra, teve shows históricos, né, Neil Young, por exemplo, se apresentou no Rock in Rio, R.E.M. veio no Rock in Rio, foi bem diverso, sabe, foi assim, vários espectros ali foram representados. E eu acho ali que o Iron Maiden, não, esse disco eu concordo em partes com você, Haroldo. Eu acho que ele, claro, ele se tornou histórico pela volta do Bruce, mas eu não acho o melhor disco do Iron Maiden depois da retomada. Eu não acho. Eu acho que o Book of Souls, por exemplo, dá um pau nesse disco.
Supera.
Mas é claro, aí é gosto, né? Mas eu acho que é um disco bem melhor, assim, bem mais consistente. Mas, sem dúvida alguma, The Wicker Man foi uma música que tocou muito e que na época representou a volta do Iron Maiden, que foi um sopro ali naquele momento que a banda estava realmente assim em baixa, né? E a volta do Bruce com o Adrian Smith foi a ressurreição, digamos, a nova encarnação do Iron Maiden. Então foi legal, sim.
Tá, ok, então. Vamos ouvir então essa aí que vale a pena, então. Vamos lá.
Moving and the finger points to you. He knocks you to your feet, and so what I.
Pride and Glory, Losing Your Mind, a banda do Zakk Wylde. Olha, não conheço muito as coisas dele, dessa banda, esse projeto dele, meu Southern Rock, meu Blues aí, mas tá aqui o Demetro para explicar o que é e como é que impactou na vida dele aí, o grande guitarrista do Ozzy, vamos colocar assim.
Pois é, foi minha introdução no Southern Rock, olha que coisa.
Aí, ó.
Sempre na introduções diferentes, esse DC não foi com o Kus Classic, foi com o Big Gun. Sim. E o Southern Rock, querendo ou não, foi o Pride and Glory que me mostrou, falasse a vertente. Depois o Pride and Glory que eu fui buscar Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, etc, né?
Tem que começar de algum lugar, né?
Algum lugar você começa, e foi um projeto assim, que eu sou puta fã do Zakk Wylde. Sou fã mesmo, adoro aquelas guitarras bululu, um trilhão por hora, sou realmente muito fã dele. Adoro o Black Label Society, né? Fui em vários shows, tá? Tem um projeto dele também, Zakk Saba, que é do caralho, né? Muito, muito bom mesmo. E o Demetrion lá com, né, seus 16, 17 anos, tudo começando da guitarra e tal. E já era bem fã do No More Tears, né? Pra mim é um dos melhores, é o segundo melhor álbum do Ozzy, né? Só atrás do Ultimate Sin aí.
Polêmica.
Tudo bem. E, não, mas fã, né, do No More Tears, tudo. E na época eu comprei uma revista, aquela Cover Guitarra, né? Não sei se vão lembrar.
Ah, eu adorava essa
revista. O Eduardo lia até as receitas de bolo.
Justamente.
Eu conheci o Regis Tadeu na
Cover Guitarra. Então, aí que eu ia chegar, Eduardo, porque assim, o Regis Tadeu fez uma matéria falando sobre a carreira do Zakk Wylde. A carreira do Zakk Wylde. Então, o Zakk Wylde na capa, acho que uma capa de 2004, se não me engano. Eu não tô em casa agora, mas tem a revista até hoje. E, né, secou a carreira do Zakk Wylde e tal, falou lá dos álbuns do Ozzy, né, que ele participou, né, no Rest for the Wicked, né, No More Tears, Osmosis e tal. E falava ali dos álbuns solo dele do Black Label, né? E tava lá, né? Pride and Glory, vaquinha na capa. Eu falei, nossa, que troço diferente, né? Pô, não, mistura de rock sulista, caipira, não sei o quê. Aí eu peguei e baixei o álbum, né? Na época e tal. E, porra, essa Losing Your Mind lá já começa num banjo, né?
É legal, eu gostei da música.
Parece que tá num pântano da Louisiana, sei lá, com os crocodilos atrás de você, tudo. Sim. E entra uma guitarra pesadíssima tal, e o Zakk cantando super bem. Eu, né, como acompanho a carreira do Zakk, eu gosto muito do Black Label, mas eu acho que ele rende mais dessa forma quando ele tá na carreira solo, tipo Book of Shadows, o Pride and Glory, até mesmo que no Black Label, né? Então, porra, ele montou essa banda. Primeiro era uma banda tributo a rock sulista, né? Era um cover que ele fazia de Lynyrd Skynyrd, do Allman Brothers. O James Lomenzo, né, que tá no Megadeth agora e tal.
Sim, sim.
E o Greg Daniels, tal, que era o remanescente do White Lion. Montaram a banda que se chamava na época Lynyrd Skynyrd. Ó, que
errado, mano. Muito errado, cara. Muito
errado, tudo. E depois mudaram pra Pride and Glory, né? Fizeram um show pra caramba em 94. Até fui pesquisar aqui as turnês deles, fizeram mais de 100 shows no ano. Não, a turnê europeia se chamava Damn, The Beer in Europe is Good. Né, turnê no Japão,
legal.
Japan Tour, então, pô, bem legal mesmo, e pô, e é um álbum que me conquistou, eu peguei aqui a Losing Your Mind, porque foi uma música que me marcou, assim, depois eu fui investir no Southern Rock, tanto que foi até tema nosso aqui no final do ano, né,
sim, sim,
que eu puxei, por eu gostar do estilo, né? Uhum. Mas o álbum Pride and Glory, pra quem não ouviu ele inteiro, eu tava até ouvindo ele antes de gravar o programa agora. É um álbum muito foda. Tipo, duas baladas, né? Músicas boas, tipo a Cry Me Your River, Machine Gun Man, né? A Horse Called
War. Cry Me Your River é a mesma que eu tô pensando? É o cover?
River, não sei se é cover, cara. Não sei se é cover ou não. Tá, depois não é uma pesquisada. Acho
que a Tina Turner tem Carmen River. Ou...
Não sei não se é a mesma, mas pô,
não é a mesma.
Love and Woman, não. Tem outra que eu gosto bastante, que é Tall the Line. Então, pô, pra quem não conhece, eu recomendo ir atrás, tá? É
beleza, álbum, beleza.
Tiveram um relançamento em 99, tem nos Spotify, Deezer da Vida, Pride and Glory, não tem erro. Vai tranquilo, vai tranquilo.
Eduardo, você foi tranquilo aí, Eduardo?
Não, eu a única... Peraí, deixa eu chegar mais perto do microfone, né? Opa. a única música da lista do Demetrius que eu não conhecia. Tá? E assim, uma música legal, interessante. Eu nunca fui lá muito fã das empreitadas solos do Zac White. Né? Mas, assim, falando sobre termos guitarrísticos, já que o Demetrius é um companheiro de
guitarra também. Das seis cordas.
Isso. É, eu também sou guitarrista e pianista amador, né?
Mais amador do que pianista.
É, mais amador do que outra coisa, né?
Todo mundo aqui tá aí.
Assim, o Zac White, com certeza, né? É um guitarrista obrigatório para todo guitarrista conhecer. E o Ozzy, ele sempre se destacou na carreira solo de ter excelentes guitarristas. Ele sempre teve caras muito bons, entendeu? Tipo, porra, o cara tem o privilégio de tocar com Randy Rhoads, depois Jake Lee, e depois Zac White,
entendeu? Só fera.
Só fera, meu, sabe? E eu vi o Ozzy com o Zac White aqui em Curitiba. O Zac White, assim, realmente é fantástico. Tava um cara fantástico. E ele canta também, né? Você vê aí no
Pride and Glory. E canta bem, sabe? Viu?
Canta bem, claro. Porra, é um cara que manda muito bem, sabe?
Bacana. Enfim,
mas assim, eu não conhecia essa música, tudo música legal, tudo bela escolha.
Beleza. Agora quem dos dois aí quer falar, o Aldo ou o Daniel? Eu sei que os dois gostam do homem também, do Southern Rock pelo menos, né?
Ah, eu falo então, o Zac Wilde é um cara que tem uma personalidade, vamos falar, né, fodida, né? O cara é, onde ele chega, ele impõe a marca dele, registrada. Tanto isso é verdade que os álbuns solo do Ozzy com o Zac Wilde ficaram muito mais com a cara do Zac Wilde do que do Ozzy. Uhum, incrível isso. Uhum. Ele chegou e ele colocou ali digamos, o DNA dele ali, de uma forma assim que até meio que descaracterizou o som do Ozzy.
Colocou o Ozzy no bolsinho e foi embora, né? Essa que é a verdade.
No bom sentido, é claro. Então, assim, é um cara que tem uma qualidade ali fora do comum. Esse álbum aí, especificamente, o Pride and Glory, é um Southern Rock, mas é um Southern Rock mais encorpado, né? Quem for ouvir pensando em Southern Rock das antigas, né, pode até tomar um susto, porque não é exatamente um Southern Rock mais pesado, digamos.
Pesadíssimo, né? Isso aí.
É, entendeu? Mas é de muita qualidade, e é um disco que vale a pena ir atrás. E aí o Demetrio desenterrou aí um álbum que não é muita gente que conhece.
Uhum, exatamente. Aqui já, eu e o Eduardo não conhecia, você vê, já no próprio grupo já não tem ninguém que... Quer dizer, você conhecia, né, Aldo, o disco, né?
Conhecia, aí. Tenho ele.
Tem, aí tá. E falta só o Daniel. O Daniel tá ficando muito por último. Vou mudar essa ordem aqui. Fala aí, Daniel. Pode falar agora.
Cara, eu gosto muito do Zac White, entendeu? Acho que ele mestre na guitarra, né? Tem um timbre muito bonito, tem frases assim, inspiradíssimas, né? Eu gosto muito. Eu conheci o Zac White solo, né? Assim, me pegou muito os sons acústicos que ele fazia, essa pegada de Southern Rock, né? Eu já conhecia essa o Pride and Glory, né? Cara, eu gosto muito desse disco, viu? Uma música assim, começa com um banjo e tal, né? Tem aquela pegada do Allman Brothers, assim, essa característica mais pesada, como o Aldo falou aí, não é um Southern Rock que chama assim, tradicional, né? Tem um lance meio hard e tal, mas sonsaços, cara. E eu sou fã do Zac White.
Vamos lá, vamos ver então que você tá acertando a mão aqui, Demetrio, que todo mundo é só elogio, hein? Vambora.
Vamos lá. A lista aí. We'll be right back.
You're just losing your mind.
The Boys Are Back in Town. Nossa, mas esse é aquele disco Jailbreak de 76, né? Que tem Emerald no final, que pra mim é um arrasa-quarteirão. Que disco, cara. Qualquer música daqui é música da vida pra qualquer um, cara. Por que que você escolheu a
The Boys? Não, esse disco é fodástico, né? Tudo. Então, eu cheguei no Thin Lizzy pelo Guns. Olha que coisa, né? Aquele show. É, pelo Guns, vou explicar.
Pô, é estranho? Bom, depois
é legal. Vamos lá. Pelo caminho. O meninão lá começando a ouvir Guns e tal, aí passava aquele show Live in Tokyo na CNT, passava no parte 1 do Live in Tokyo, tudo. E tinha uma. E como o Axel, né, fazia troca de roupas, troca mais roupa que tipo a Beyoncé em show, tudo. Uma das músicas lá ele cantava com alguma camisa do Thin Lizzy. Falei, porra, é diferente e tal. Que banda é essa? Aí, né, aí como eu contei também num outro episódio, tudo. No meu tio francês, que me deu aquele álbum Guitar Heroes e tal, que tinha um monte de música coletânea lá do Brian May e tudo. E tinha lá Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Falei, porra, música bacana, tudo. E gostei bastante dela e tal. E fiquei ouvindo. E depois de um tempo que eu mudei de cidade, fui morar em Piracicaba um tempo, tudo. Sempre que eu voltava pra Curitiba e encontrava meus amigos, né, pra gente sair, tomar uma cerveja, escutar o rock and roll, então sempre batia cartão ali no Cross, né, tudo eu, Rafael, Adriano, Pedro, né, ouvintes nossos, tudo, né, abraço pra todos. E a gente falava, rapaziada, The Boys Are Back in Town, né, então me remete muito aos meus amigos, quando eu
voltava, né, pra
não morava aqui, voltava pra cidade, encontrava a rapaziada, juntava a galera e, porra, The Boys Are Back in Town, então íamos pro Cross, pro Empório São Francisco, pro Blue Bell, e juntava a galera, né, e porra, sempre era essa música assim, aí a gente falava, The Boys Are Back in Town, ficou, a música ficou tudo. Aí, fora que, né, depois fui aprofundar mais o Thin Lizzy, o álbum Jailbreak, pô, é o meu álbum favorito da banda, tem aquele ao vivo deles também, né, o Live in Dangerous, que é fantástico, né.
Bom.
Então, porra, é música pra curtir rock and roll com os amigos, meu, The Boys Are Back in Town.
Aí, ó, e aí, vou puxar o Daniel. Daniel, você gosta do Thin Lizzy?
Muito, cara, bandaça, uma banda que infelizmente é pouco lembrada, né? Essa música é um clássico aí do disco Jailbreak. Inclusive, essa música foi eleita pela revista Rolling Stone como a melhor música do Thin Lizzy, né? Bom, pelo menos a revista Rolling Stone considerou, né? E tem uma teoria que essa música fala sobre um grupo de criminosos de Manchester que eram conhecidos como Quality Street Gang, sei lá. Não sei se é isso. Eu sei que eu acho um sonsaço, um musicão, um disco todo bom, cara, que você ouve da primeira à última faixa e sem pular. Clássico, clássico mesmo.
A música preferida minha, essa qualquer, Daniel, a última, a que fecha o disco, Emerald. Puta que pariu. Pra mim aquilo é um soco no estômago, cara. E essa The Boys Are Back in Town aqui, Aldo, tem um baixão muito legal, que é um baixo que ele é pesado, ele meio que antecipa uma sonoridade anos 80 ali também, né? Que eu não sei se você tem essa percepção aí.
Sim, tem razão, Haroldo. Bem observado. Agora, eu o Demetrio falou aí que chegou ao Thin Lizzy, né, através do Guns N' Roses. Eu acho, né? E aí, talvez, de repente, alguém aqui que tá aqui na bancada me desminta, mas eu acho que da nossa geração, eu acho que todo mundo, a maioria pelo menos, chegou no Thin Lizzy por causa do Whiskey in the Jar, quando o Metallica gravou o cover, né, no Garage Days, e ali todo mundo conheceu, né, foi atrás, né, pelo menos pra mim foi assim, eu conheci a Whiskey in the Jar, né, com o Metallica, e aí fui descobrir o Thin Lizzy, né, e foi uma surpresa, né, porque daí o Jailbreak também é meu álbum favorito, né, inclusive já fiz um ranking no meu canal, e o Jailbreak foi o primeiro, e essa música é a minha favorita também do álbum, então... Nesse aspecto, pensamos igualzinho, Demetrio. Então, tamo junto.
O Demetra, o Eduardo, o Demetra só acertando até agora. Não vai fazer feio, Eduardo. E aí?
Não, não, essa aí. Eu adoro essa música e inclusive, assim, é uma música que eu só fui conhecer depois de veio.
Por causa do Metallica? Por causa do Metallica ou não?
É, mas não, acho que o Metallica.
É que assim, não, real, assim, realmente a primeira música que eu conheci do Tim Lizzy é Whiskey in the Jar. Embora eu, até onde eu sei, talvez esteja falando bobagem aí, mas.
Não é a música do Tim Lizzy,
né? Não é do Tim Lizzy, é uma música folclórica.
É do folclore, é isso.
Folclore irlandês,
é. É, folclore irlandês. Mas daí quando eu fui conhecer esse disco, depois de velho mesmo, o disco que tem essa música, qual que é o nome mesmo?
Jailbreak.
Mesmo
nome do CDC.
E é um disco excelente. Mas eu conheci depois de
velho.
Já de velho mesmo, sabe? Eu falei, pô, por que não conheci antes esse disco aí?
Não, é um disco muito bom, cara, muito bom. E a primeira música que eu conheci, a primeira música que eu conheci deles foi a música Jailbreak, viu, Aldo? Porque ela tocava muito na estação primeira, que eu lembro. Tocava muito essa música, era bizarro, assim, memória dessa época. Gravei na fita e depois que eu descobri qual que era a música, e era a banda.
Qual é a melhor aí, pessoal? Jailbreak do AC/DC ou Jailbreak do Thin Lizzy?
Jailbreak do Thin Lizzy.
Cara, eu acho do Thin Lizzy, sabe por quê? Porque o Jailbreak do AC/DC é plágio de Glória do Van Morrison.
Totalmente.
Plágio total, é idêntica a música. É idêntica. Música idêntica.
Barra muito, muito inspirada.
Não, mas cara, eu já não acho nem inspirado, eu acho igual.
E você, Daniel?
Gloria. Cara, tem isso, né? Eu acho que não só a música, eu pelo menos prefiro a música do Thin Lizzy, como prefiro também o disco, muito embora. Isso é um EP, né?
É um EP. É um EPzinho. Não tem o Jailbreak do Bon Jovi também, gente? Eu tô louco.
Tem. Da carreira solo.
Da carreira solo dele, exatamente.
Isso, aí, Aldo, dois álbuns.
E se colocar essa Jailbreak junto com as outras duas, ganha o.
Não, mas a Jailbreak do Thin Lizzy é imbatível.
Exatamente. Não tem como escapar dessa cadeia.
Verdade. Olha lá. Isso aí.
will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.
Spring, camarada, play! Essa música tocou lá. Deixa o saco, meu compadre, vai lá. Eu já confesso pra você que eu não gosto dessa banda, tá? Mas vou deixar. É a tua vida, Demetrio.
É. Vamos lá. Não, então, também remetendo o início de tudo, né? Começando a ouvir punk, eu já ouvi muito punk rock, né? Quando era mais novo, eu ouvia mais. Mas foi o meu primeiro contato com punk rock, por mais que, né, o Offspring. Essa era a fase mais punk deles, né, no começo tudo. E eu lembro do meu aniversário de 11 anos de idade, chegou um amigo meu, né, ó, esse CD tá famoso, viu, você vai gostar, tal. E me deu um CD, eu olhei um esqueleto pegando fogo, falei, ué, que será que é isso, né, tudo. E eu não tinha noção que a Come Out and Play era a música que tava bombando tudo, porque na época eu não tinha acesso a MTV, nada, né, de rádio e tal, nas rádios que eu escutava não tocava Offspring. Mas eu gostei da música, depois que eu fui entender a importância do Smash, né, com um álbum independente de maior vendagem, sei lá, 11 milhões de cópias, tudo. Então, gosto muito de Offspring, principalmente dessa fase, né, até o americano, assim, eu ouvi bastante, depois acho que deu uma descambada pro pop, assim, que não me agradou tanto, né, o som dele e tudo. Tá. Mas ali representa, né, eu começando a ouvir rock e tudo, e o punk rock, e mais a importância do álbum, que é um álbum que eu gosto até hoje. Escuto muito Offspring das antigas até hoje, o primeiro álbum deles é muito bom, Ignition, muito bom, né, o Smash de 94, excelente, Nexus Ombre, adoro, o Americana jamais foi um lado pop, assim, mas tem músicas fantásticas, tudo. Então é, porra, musicão, esse, é muito, muito... sei lá, muito, não sei, um som orgânico, som meio de garagem, não sei o que me conquistou mais, mas é um álbum que me pegou demais, assim, até hoje eu gosto demais do Smash, do Offspring.
Essa música é aquela que tem a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, essa
não,
é
não, outra, não, né? Eu sempre confundo. Não, essa é a Pearly Fly do Americana. Essa é aquela, you gotta
separate it. Isso. Confundi. É, perdão.
O gravador ainda.
Você vê como eu entendo de Offspring aqui pra caralho, né? Vocês perceberam aqui, né?
Cara, é a primeira vez que eu ouvi Offspring, né? Foi agora. Fala de punk rock, né? Eu sinceramente, eu conhecia de nome e tal, mas não conhecia. Assim, não é um estilo assim que eu gosto muito, cara. Interessante que essa música aí, ela teve uma acusação de plágio, né? Acusaram Offspring de plagiar uma música de uma banda californiana chamada Agent Orange, né? E é uma música que foi escrita em 79 e depois o vocalista do Offspring disse que realmente essa banda influenciou o som dele e tal, mas não houve processo judicial, né? Eles entraram em acordo.
Então foi só um sustinho. sustinho. Então, é. Eu acho que o Daniel tá comigo nessa. Mas você gostou do que você ouviu, Daniel?
Cara, eu acho assim, essa questão assim, de gostei, seria muito difícil eu gostar de qualquer música de punk rock, né? Eu não gostei de nenhuma música que eu ouvi de punk rock, possivelmente não gostei das que eu não ouvi, mas eu acho que no sentido do programa, uhum, vale mais a questão da importância na trajetória aí do Demetrio, e essa música
sim.
Produziu num estilo de rock diferente que ele até então não tinha... Tido contato.
Extremamente
válido, cara.
Sim, exatamente. Sim. Dentro do programa aí, seu Aldo, é a história do nosso glorioso Demetrio, e tá aí, Offspring, chegando com tudo. E você, fala aí.
Eu gosto do Offspring, eu gosto do Green Day, eu gosto daquela leva ali. Eu acho que foi uma parte ali que deu uma revitalizada também ali. Tudo bem que alguns podem ter tido uma antipatia, mas eu acho que era melodioso, era legal, tem um lance assim, refrão fácil e tal, e eu particularmente gosto. Não é uma coisa que hoje eu ouça com a mesma vontade que eu ouvi lá quando estourou, mas eu acho que tem sua validade, sim.
Beleza. Eduardo, que não sei se o Eduardo gosta não, mas incógnita, Eduardo, e você?
Você sabe que Offspring não é o tipo de banda assim que eu costumava escutar, né? E até hoje não escuto. Eu até deveria conhecer melhor, porque eu cresci, na verdade, com uma antipatia em relação ao punk rock californiano, que é o pop punk, né? Enfim, daí eu acabei... Sei lá, mas eu deveria... Aquele negócio, né? Eu volta e meia eu tô revendo meus desgostos, né? Meus gostos e desgostos, eu sempre revejo eles, porque às vezes a gente pode mudar de ideia.
Exato.
E assim, eu me lembro, assim, muito Offspring, me lembro, assim, o colégio que eu estudava, que era um monte de moleque, assim, com umas bermudas enormes, né?
É o perfil do punk rock da época dos anos 90.
E eu achava, eu na época, na minha arrogância, eu falava assim, né, que essa merda, tipo, coisa de gente que não conhece nada de rock, não sei o que, mas assim, tem músicas divertidas, eu acho assim que tem músicas do Offspring que eu acho legais e tudo, e eu só não costumo escutar, mas eu não tenho nada contra, assim.
Não. Eu entendo o Demetrio ter essa banda como banda da vida, porque na fase que ele cresceu, tava no auge, né?
Isso, e foi referente, mas o Offspring mudou muito o som também, né?
Sim, mudou
pra caralho. Comparar, né, os 3, 4 primeiros álbuns pra depois, eles mudaram demais tudo. É isso, é referência, né? É introdução aí ao punk rock. Vamos curtir um Come On and Play.
Vamos lá, vamos ver então. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey!
been separated. Hey! Now you're talking back to me. Don't you know? You gotta keep them separated. Hey, hey! Pay no mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey, hey! Come on and play! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Took him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come on and play.
Slayer. Tem que fazer aquele. Peraí, tem que fazer como é que é o.
Slayer!
Isso. Então, Angel of Death, que, assim, eu assisti aqui, quando tocaram aqui na. Eles abriram pro Iron Maiden. É, foi a música de encerramento do show. Vou roubar a frase do Aldo. É a melhor música do melhor disco do Slayer pra mim. Pronto. É isso.
É fato.
Aí não vale, né?
Roubei.
Porra, já falou tudo.
Mas como é que entrou na tua vida? Fala da tua vida
aí. Não, então, eu começando a conhecer o thrash metal, né? Então, né, conhecia mais Metallica, tudo. E caiu na minha mão aquele DVD do Big Four, né? O show do Big Four, em 2010, 2011, não lembro tudo. É. Aí ali eu falei, pô, comecei a ouvir o show do Slayer, né? O maluco subindo no palco com uma camisa do Chile. Falei, pô, que diferente, né? Eles começaram o show com o Road, Pain and Blood. Falei, porra, que legal, cara. O Dave Lombardo, né, destruindo bateria, na bateria. Por... tudo. É. Aí fui atrás da discografia, né, e desde então Slayer se tornou minha banda preferida de thrash metal e uma das que eu mais gosto, assim, de todas. Assim, acho que do Big Four é que eu mais gosto, né, depois gosto muito de Tasteman também, né, que eu acho que devia estar no Big Four também, mas...
Enfim, né? Lugar do Anthrax?
Lugar do Anthrax, sim. Por que não? Eu acho que o Tate tem uma carreira muito mais coesa, né?
Muito mais coesa.
Essa é coesa, né? Fantástico tudo. E lembro escutando demais nas minhas viagens bate-volta, né? De Piracicaba a Curitiba, né? Saia tarde de Piracicaba, chegar a Curitiba de madrugada, tudo. Tinha que ficar acordado pra dirigir. Botava um Slayer no carro pra vir tranquilo, né?
É o bate-cabeça,
justamente, tudo. E, porra, Angel of Death é o que representa o thrash metal, né? É a minha música preferida do Slayer hoje, eu já gosto mais da Seasons, né? Mas é o que representa o Slayer em si. O álbum Rainbow é fantástico, essa música é fantástica, é aquela guitarra absurdamente rápida, a bateria. Porra, absurda. É aquela música que dá vontade de você quebrar a cadeira nas costas do amiguinho, né?
Então... Isso. Ô Eduardo, e aí?
É maravilhosa, vamos lá.
Vamos ver se o Eduardo quebraria,
Slayer, eu, você sabe que teve um episódio de conversa de câmara sobre a discografia do Slayer e eu não quis participar porque...
Fugiu. Tira as novidades.
É. Você sempre fala
conversa de câmara, meu Deus.
Mas tudo bem. É um bom podcast também, eu indico, inclusive. Vai.
Né? E daí. E assim, cara, não é uma banda que eu curto mesmo, tá? Isso aí eu não posso falar que. Eu, pra mim. Não dá, não desce Slayer, cara, nunca curti. Eu não tenho.
Você não curte thrash metal, na verdade,
né? Eduardo não é fã de thrash. Mas ele gosta de metal,
sim, cara.
Eu gosto de metal. Metallica ele gosta, mas ele não gosta de Anthrax, ele não gosta de...
O Megadeth ele gosta, né? Tem uma fase, né? Ele não gosta, eu sei que o Eduardo não gosta de Anthrax mesmo, de verdade, sim. E Slayer, o Eduardo fugiu também, então é verdade, Eduardo... É meio-meio, né, Eduardo? Meio-meio com o thrash metal. Isso, tá bom, tudo bem. Quer ver alguém que não gosta de thrash metal? Fala aí, Daniel, como é que tá você? E essa aí?
Conhecia? Cara, Angel of Death, né, é um clássico aí do Slayer, eu não conhecia e assim, eu não continuo sem conhecer porque eu não aguentei ouvir, né, Mas é um clássico, né, cara? É um clássico e essa música.
Sigo não conhecendo.
Sigo sem conhecer. Eu tentei. Tentou. Boa. Realmente tentei. E mais de uma vez. Aí, tentei, mas enfim.
Não foi.
Essa música é um clássico, né? Do disco, acho que um dos discos mais icônicos do Slayer. Essa música tem um lance da música do baseada na história do Joseph Mengele, né? Uhum. Os caras sofreram uma série de críticas, principalmente na Alemanha, né? Eles sofreram até um certo boicote, mas essa música hoje é mais, digamos assim, mais aceita. Tanto é que ela, o Public Enemy, né, usou o riff dela numa música. Tem um filme lá do Jackass que ela aparece num trecho. Ela se tornou, digamos assim, mais aceita, né, pela comunidade pop, né, vamos sim, dizer assim,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas não resta dúvida que é uma música icônica aí. Eu quero acreditar que é, né? Extremamente significativa pra galera que curte Slayer, né?
Sim, sim, sim. Mudou a cabeça. Primeiro, Aldo, vou fazer uma pergunta. Testament entra no lugar do Anthrax no Big Four?
Cara, eu acho que sim, cara. Vou ser bem sincero. Também trocaria. Mas enfim, olha, eu acho interessante essa análise que o Daniel faz, sabe? Porque isso eu acho muito legal. O cara diz, eu não gosto, eu tentei gostar aqui, não deu, mas eu reconheço que deve ser um clássico para quem gosta. Claro. Isso é legal, sabe? Claro, porque claro. Quando o cara diz simplesmente é uma bosta, e ele é uma merda, uma porcaria, e ele não enxerga quem gosta, aí ele tá fazendo uma análise arrogante. No caso dele, ele tá falando, olha, gente, eu tentei gostar, não é para mim, não é música para mim, mas... provavelmente quem é fã desse estilo deve ser um prato cheio. E é realmente, pra gente que gosta, né? Pra eu, pro Demetrio, é um disco icônico, sem dúvida, e agora o Haroldo já roubou a minha frase, então eu não tenho mais o que falar.
Então tá, vamos ouvir então aqui.
Agora, uma curiosidade, né, cara? Quando saiu o primeiro disco do Slayer, chegou aqui, Show no Mercy, né? E um fato curioso, né? Muita gente pensava que o nome da banda era Show no Mercy, porque em cima do disco tá o nome lá, Show no Mercy, e o Slayer de lado ali. Uma capa, digamos que até não é das mais agradáveis, né? Capa de gosto duvidoso, mas muita gente achava, na época, que o nome da banda era Show no Mercy. Não, é porque é o nome que duvido. Tá lá em cima de um lado a outro.
Não duvido.
É uma curiosidade aí.
Ué. Vamos lá então. Kiss esteve presente algumas vezes aqui no, nas 10 mais da vida da, do, da bancada do Antigas, hein? E de novo aqui, Demetrio. Qual que é a música?
Pô, hoje vamos falar de Creatures of the Night, né? Uma música aí, já teve música desse álbum aí no programa, acho que foi do Daniel, né, Dani? É isso aí.
Isso.
Com a colinha aqui e tudo. Do Brad mandou um Psycho Circus aqui, vamos em Creatures of the Night. Então, né, é a música que me introduziu no Kiss também, trouxe coisas que foram me entrando nas bandas que eu mais gosto e tudo. E também lembro, né, adolescente, um amigo meu, ô, escuta isso aí que você vai gostar, né? O mesmo amigo que me emprestou o Brave New World me emprestou o Alive 3 do Kiss, ó, o Rafael fez coisa boa pra mim também. O
Rafael, né? aquele que eu conheci na feira de vinil?
Não, o Rafael, aquele cabeludo, é o fã do Aerosmith, esse você não conheceu.
Tá.
Mas o emprestou esse Alive 3, falei, porra, e gostei muito, né, de ouvir Creatures, adorei a música. Aí depois fui atrás do álbum. Eu não lembro se é você, Haroldo, que fala, ou é o Rafael lá do Tomaruma. Que, pô, você vê que uma capa é boa se você usa uma camiseta da capa, né? Eu tinha camiseta do álbum. Acho que é o
Rafael que fala.
Né? Foi isso, pra ver se uma capa é bacana, você usa uma camiseta do álbum. A capa era linda, tinha camiseta desse álbum também. Foi a introdução ali do Kiss, né? E, pô, quando eu fui no show do Kiss a primeira vez, em 2015. Foi a segunda música do show, Creatures of the Night, porra, arrepiou de um jeito, puta que pariu.
O show
do Kiss, né, é manjado, né, já discutimos nos
outros no programas, outro programa, né,
já. Capitalista, o caramba, tudo, mas é show dos caras, né, eu que fui ver a primeira vez ali, me impressionou bastante, assim, de verdade.
Eu não vou falar nada, assim, que eu acho essa música muito boa e realmente uma música que impressiona, porque é aquele Kiss que tá saindo da fase dos anos 70, tá no meio do caminho, né? Para a virada do Kiss, tá bem no limbo ali do negócio. Eu gosto muito aqui. Manifesta-se, Daniel, Aldo e Eduardo, a respeito dessa música do Kiss. Falem aí.
Você não tenho muito o que falar. Essa música é excelente. Aí, eu também sempre gostei dessa música.
Essa é boa. Aldo.
Chovendo molhado, né? Essa é o álbum mais conhecido do Kiss aqui no Brasil, sem dúvida, né? Por o fato da primeira vez que a banda veio, né, aqui, né? E Creatures of the Night é legal, né? Que o Paul Stanley, né, tava no auge ali do seu vocal, né? Ele tava ali numa maturidade vocal e ele realmente é uma das que ele mais. Aliás, nesse álbum, a maior prova disso é que tem I Still Love You, né? Que realmente, hoje ele jamais conseguiria cantar aquela música. De maneira
belo alguma, exemplo, né? Belo exemplo. Tem até um falsete que ele manda no finalzão lá, né?
Exatamente. Porra. Aquilo lá ele só conseguia naquela época. E ali, como eu falei, ele estava no auge do seu vocal, né? E tem uma versão muito legal, na minha opinião, para quem quiser procurar aí, da banda Ice the Earth, né? Que fez uma versão de Creatures of the Night que pra mim ficou legal, porque o vocalista lá, o Matthew Barrow, tem um timbre muito parecido com o do Paul Stanley.
Essa banda, né, eles não mudaram o nome pra Ice the Plan Earth, né? Não mudaram pra.
Não, Ice the Plan. Eu entendi a referência.
Flat Earth.
O cara participou.
O cara que foi preso lá.
Tá preso lá,
invadiu
os Estados Unidos,
né?
Plana fria.
Não, ele invadiu o Capitólio.
Naqueles
negócios lá do Trump lá, né?
Quando o Trump perdeu
a eleição, eles falaram que tinha sido roubada a eleição e fizeram tudo aquela merda lá. O cara tá até hoje na cadeia.
Aí, ó. Falta o Daniel falar das criaturas da noite, hein, Daniel?
Discão, né? O disco já citado aqui, foi meu primeiro contato aí com rock, até eu falei lá na história dessa música, Creatures of the Night. Ela tem uma série de curiosidades, né? A música do Paul Stanley e do Adam Mitchell. Né? Adam Mitchell que tem uma música também com a Olivia Newton-John, que fez sucesso. Interessante que nessa música quem toca baixo é o baixista do Toto, né? Mike Porcaro, né? Só quem e o Paul Stanley, da banda mesmo, só o Paul Stanley e o Eric Carr, né? Que tocam na música. O Gene Simon faz só vocal de apoio. O Adam Mitchell toca guitarra, né? Ninguém, nem o Vinny Vincent, nem esse Frehley toca, né, nessa música.
Vou fazer uma vírgula aqui. E sabe que essa é uma coisa que sempre me incomodou no Kiss? Eu tava lendo que a biografia do Kiss lá, que ele tinha a foto deles lá em Nova York, lá em cima, né?
Por trás das máscaras, eu tenho.
É, Cara, e é uma coisa irritante. Ah, esse disco aqui, ah, esse disco aqui, ah, quem gravou foi só o baterista. O resto. Eles não tocaram em quase nada das músicas deles. Cara. Isso é uma coisa que me incomodou bastante, sabia? Quando eu tava lendo. Não é possível.
Vocês me corrijam, mas acho que o último álbum que tipo, os quatro tocaram foi o Dressed to Kill. Terceiro álbum, que acho que os quatro tocaram. Eu li isso em algum lugar. Tipo, o último álbum do Kiss, que realmente foi um álbum de banda dos quatro, que foi o Kiss mesmo, foi o Dressed to Kill. Depois sempre teve tocou só isso, aquilo.
Gente, vem cá, vou aproveitar aqui. Isso não incomoda vocês? Porque pra mim me incomoda, cara. Pra pensar, cara, tá lá a foto dos caras e, na verdade, você tá comprando a música aqui. E nem eles são os compositores, então tem música que não, nem foi eles que fizeram a composição. E eles também não estão tocando. Então, é uma coisa meio perturbadora para pensar. Eu concordo
com o Eduardo. Mas no caso aí, a composição é do Paul Stanley e do Adam Mitchell, né?
Nesse caso. É
um dos compositores.
Nesse caso.
Eu acho que, sinceramente, isso não me incomoda, porque a maioria das bandas tem gente tocando. Por exemplo, recentemente aí eu fiquei sabendo, não sabia disso, que o Rick Wakeman toca naquele disco do Pink Floyd, o Moment Lapse of Reason, né? Eu não sabia disso. Então, tem muita gente tocando em vários discos que a gente nunca soube nem nunca vai saber.
Mas o problema aqui, Daniel, que eu vejo é assim, ok, tem muita gente que toca e a gente nunca vai saber, mas o Kiss, eles não estão tocando nunca. É isso que me incomoda, assim, às vezes.
Eu acho que é exagero, eles sempre estão tocando. Talvez não estejam sempre tocando juntos.
Juntos,
é. Mas como acontece nessa daí, tem pessoas, tá aqui postando e ele cá tocando. Mas veja bem. Se a gente for partir desse princípio, então vai ser difícil também a gente gostar de artista solo. Porque artista solo tem bandas, inclusive, diferentes em cada música de um LP. Não,
mas aí o artista solo, tem uma formação diferente para cada música, uma característica, ok.
Exatamente, né? Não, veja bem, particularmente, isso não
te incomoda.
Não me incomoda, de forma alguma.
Ô, Eduardo, te incomoda um pouco? Pra mim, me incomoda um pouco saber que você tá escutando isso do Kiss, você vai lendo os créditos, é só o Gene Simmons tá tocando, o resto é convidado.
É
estranho.
Entra lá nas minhas críticas ao Kiss, porque o Kiss ele é muito.
Nisso eu concordo com você.
Ah, cara, assim, tudo bem. Falo, é indústria cultural, rock é totalmente indústria cultural, tem marketing, tem indústria, tudo, assim, só que o Kiss. É uma banda que é tipo Milli Vanilli do rock, assim, sabe?
Nossa senhora! Não, tipo, não iria assim, tão longe.
Não iria tão longe. Não, mas é que assim,
eu entendi a comparação.
É um argumento, assim, é a falácia do exagero, assim.
Eu concordo com
vocês. Exato. Mas eles têm, assim, eles meio que não escondem muito esse lado sórdido, né? Mas ali mas é aquele negócio, né? Muita banda tem esse lado sórdido, da gente que não analisa muito bem, assim, por exemplo, eu vou polemizar um pouco aqui, tá? Mas, por exemplo, Ozzy, carreira solo do Ozzy pra mim, um fantochão, assim, sabe? Eu adoro Ozzy, mas...
Dos anos pra cá eu concordo, mas não foi toda a carreira, não.
Não toda a carreira, mas é aquele lance lá que o cara é hiperproduzido, entendeu?
Osmoses pra frente eu não consigo ouvir, Eduardo, sabe? Assim,
É tipo aquela coisa, sabe? Eu não vou, não dá pra não enxergar esse negócio. Mas do Kiss realmente, assim, eu exagerei aí no argumento.
Vamos ouvir o Kiss, estamos indo pro outro lado.
Vamos lá.
Yeah!
chegamos, não tem a maior banda de todos os tempos, mas tem a maior dos anos 70, Led Zeppelin. Então vamos lá, qual é a música? Qual é a música que você colocou aqui?
A música que abre o primeiro álbum do Led Zeppelin, né? Good Times, Bad Times. Isso pra mim também, porra, quando é que eu vi isso a primeira vez na minha vida foi arrepiante mesmo. Pô, foi um negócio muito foda, muito foda. Eu contei a história também já dos programas do meu tio francês, né, tio André, abraço. É, pegou eu ouvindo aqui, Iron Maiden, Guns, né? Não, isso é uma porcaria, escuta isso aqui. Aí me emprestou a
porcaria.
Aí ele emprestou, né, a coletânea do Rap Rocks lá do Rolling Stones, né? E o primeiro álbum do Led Zeppelin, né? E eu lembro que tinha até, era cheiroso, ó, tinha derrubado perfume e tal, veio da
França. É francês, né?
Francesa. E pô, eu levei pra casa, botei pra ouvir o primeiro álbum do Led Zeppelin, na primeira batida já do Good Time. Aquilo, falei, meu, que legal, do caralho mesmo. E o álbum me pegou muito, muito mesmo. Pegou mais que o Rolling Stones na época, né? E... Porra, e eles regravaram, né? Teve até o último show deles do World Tour Arena, acho que 2012, não lembro agora.
Ah, que é da
volta, né? Primeira música do show também, isso, que é com
John Bonham.
Jason Bonham, né? Na bateria, tudo. E a primeira música também é Good Times, Bad Times. Quando eu vi a primeira vez de volta, aquilo arrepiou de um jeito. Então é uma música que, né, me introduziu, foi assim, a parte clássica do rock, né, dos anos 70, depois fui lá procurar Stones, Saba, Purple, né, até depois fui ver Beatles, Fleetwood Mac, sei lá, Creedence, tudo que, né,
o pré-anos
80, né, abriu a porta, né, tudo, e, porra, depois fui ver toda a discografia do Led Zeppelin, né, gosto muito do álbum 3, o álbum 4, né, o House of Holy, porra, mas esse primeiro álbum é também um dos melhores discos de estreia, né?
Sim.
Agora há pouco, claro, cada um no seu tempo, mas o álbum que tem Good Times, Baby Gonna Leave Me, Dazed and Confused, né, Communication Breakdown, How Many More Times, porra, é foda demais, cara, isso aí pra fechar aí, né, a saideira das
músicas. Programa, da galera, sim, né, perfeito.
Boa escolha, fechar com Led Zeppelin.
Muito boa escolha. E assim, essa música me impressionou desde criança. Como é que é? Né? Aí num dos, uma das pausas, tem a bateria, você escuta o pé do John Bonham, que é o chamado pé de coelho, cara, que ele toca aquele trum. Não é pedal duplo, é um pedal só, é um bumbo só.
É o cara com... Nossa, é absurdo, cara.
É um pé de coelho, praticamente. E o John Paul Jones, aquele, rouba a cena. E o solo do Jimmy Page, que é experiente com o estúdio. Né? Robert Plant ainda se achando, né? Não tava ainda no auge, mas tava ali se achando. Cara, a primeira música que ganha tudo. E assim, primeira música de disco, eu sempre falo, ela tem que ganhar o álbum inteiro. Né? Tem que ser impressionante. E ela é impressionante, essa música é muito impressionante. Jogo para o... Quem quer falar dos temas? Vou deixar o tema aberto para vocês três aí falar a última música do último programa de janeiro. Vamos lá, quem quer comentar da Led Zeppelin? Fala aí. Aldo, Daniel, Aldo, Eduardo.
Eu gosto muito dessa aí, cara, e... Pô, embora o que tenha me cativado no Led Zeppelin tenha sido o Led Zeppelin 2... Né?
Justíssimo.
Né? Mas eu, poxa, é legal pra caralho, né, cara? Entendeu? Sem dúvida alguma.
Aí, ó. E falta só o Daniel e o Aldo pra comentar aí, porque não tem mais muito o que comentar, né, cara? Led Zeppelin é foda falar, mas essa música aqui eu não esperava, tá? Aldo e Daniel, eu esperava que um Black Dog, uma coisa assim e tal. E o Demetrio veio com Good Times, Bad Times. Puta escolha, viu?
Fala aí, Daniel.
O Daniel não quer falar.
Cara, o que dizer de uma música dessa, né? Da lista aí do Demetrio, de longe a minha preferida. O Demetrio aí colocou dois discos assim de estreia que são icônicos, que é tanto do Led Zeppelin quanto o do Guns N' Roses, né? Essa música é que ela esse riff, né? Ele é do John Paul Jones, né? Ele fez esse riff no órgão. O Jimmy Page toca com a guitarra que o Jeff Beck lhe deu, tal. Tem todas essas questões. E essa levada do John Bonham, o John Bonham falou em entrevista que ele, digamos assim, se inspirou numa ideia do Carmine Epps, ou Carmine Hades, sei lá como fala, da banda Vanilla Fudge, né? Da versão do Vanilla Fudge da música Ticket to Ride dos Beatles. Então, quando o John Bonham viu essa versão, ele se inspirou para fazer essa levada de Good Times, Bad Times. Cara, um clássico, um som foda, né?
Muito foda.
É, bicho, olha, é o seguinte, o Led Zeppelin é daquelas bandas que é muito difícil você falar algo que não seja elogio, né?
Uhum, concordo, isso concordo. Faltou o Aldo, que quis ficar por último aqui. Olha, Daniel, que safadinho. Por que você quer ficar por último aqui pra falar?
Não, assim? não. Nada em especial. Na verdade, assim, eu só quero fazer lembrar aqui de um negócio que nós falamos num dos blocos anteriores, aí, sobre a música Jailbreak, lá que você citou a música do Bon Jovi.
Uh-huh.
E, na verdade, é um cover. Pra não ficar a coisa... É um cover, é uma versão justamente da Jailbreak do Thin Lizzy, que o Bon Jovi gravou. Então não é uma música dele. Então, só para eu fui pesquisar aqui durante o intervalo, né? Porque eu também fiquei na dúvida. Então, para nós não ficarmos aí.
Tá, feito errata. Tá, ok.
Passar uma informação errada, né?
Beleza.
E quanto à música do Led Zeppelin, aí tem muito o que falar, né? Essa música aí é o primeiro álbum, e esse primeiro álbum ele conseguiu o feito, né, de derrubar os Beatles, né? Foi a primeira vez que os Beatles ficaram, que uma banda, exato, conseguiu
destroná-los. Derrubar, né?
Uhum. Destroná-los, né? E justamente a banda que seria ali a banda. É uma briga, né? Claro, tem uns que tem uma ideia, tem outros que tem outros, né? Tem uns que dizem que o Pink Floyd foi maior, porque o Dark Side of the Moon,
não, em termos de venda. Não.
Em termos de. Não, não, mas eu. É discutível essa questão de qual foi a maior banda dos anos 70, porque o Pink Floyd conseguiu números. Uhum. Que também foram impressionantes. Mas, independente disso, né? O Led Zeppelin é. Não tem quase nada ruim. Eu, pra mim, o Led Zeppelin tem uma música ruim. Então, pra você ter uma ideia, o quanto o Led Zeppelin é bom. Uma música ruim em toda a carreira.
É uma música indigesta pra você, apesar de ser o nome de um sanduíche, é isso?
É, exatamente.
Tá bom. Exatamente. Então tá aí, gente. Estamos fechando então com Good Times, Bad Times, já vamos ouvir, mas não sem antes, eu tava comentando. Primeiro agradecer a todos aqui, o Brad, que não está presente hoje, mas aí Aldo, Eduardo, Daniel, Demétrio. Por encampar foram jornadas longas, para quem não sabe, né? As gravações longas, mas programas muito satisfatórios, muito esclarecedores a respeito da personalidade de cada um. Acho que valeu a pena por isso, né? Ok, nossos ouvintes, eles querem saber de tudo, e tô vindo pela audiência, galera procurando e comentando ainda por cima, né? O quanto que esses programas são legais, o quanto isso aproxima a gente enquanto comunicadores, que nós somos comunicadores, né? Do nosso público, né? Os caras, pô, o cara escuta essa música mexe. Cara, essa música ele aconteceu isso na vida dele, aconteceu algo parecido comigo, tal. Então, acho interessantíssima essa jornada que a gente fez aqui, né? Pô, um bom começo de 2024. E já passo a palavra aí para você, Aldo, só para finalizar dizendo. Sim. Que eu fiz uma estatística leve, rapidinha, das bandas mais citadas ou mencionadas aqui por todos, tá? E empatada com três programas, apareceu em três programas aqui, Led Zeppelin, né? Finalmente aqui apareceu de novo, Beatles, Iron Maiden e Kiss aparecendo em três oportunidades. Bandas que apareceram em duas oportunidades, Roberto Carlos, bandas ou artista, né? Roberto Carlos, Elvis, AC/DC e Rolling Stones. O resto apareceu uma vez e olha lá, né? Então, Dio apareceu uma vez, Rush apareceu uma vez, Yes apareceu. Sim. Uma vez, Joey Bonamassa apareceu uma vez, Beethoven apareceu uma vez. Então, olha que engraçado, né? Metallica apareceu uma vez, Deep Purple apareceu
super
uma
diverso,
vez.
Né?
Super diverso, né? Super diverso. Diverso pra caramba, isso ficou muito, muito interessante. Neil Diamond apareceu uma vez só, David Brubeck, então, Raul Seixas, que eu achei que ia aparecer mais, não apareceu tantos. Então, interessantíssimo. Então, eu vou deixar aqui aberto aqui o microfone pra vocês no último programa dessa nossa saga. Se quiser falar alguma coisa, o que acharam da experiência, foi cansativo, foi legal, e aí?
Ah, eu quero falar só o seguinte, Haroldo, bem rapidinho aí também, que você falou dessa questão aí do feedback aí da audiência, tudo. Isso aí é muito legal quando tem quando a gente se aproxima mais do ouvinte, né? e que o ouvinte dá esse retorno pra gente, né, dizendo, olha, pô, legal o que vocês estão falando, eu me interessei de ver isso aí, me conheci, fui atrás de uma banda que eu não conhecia, de um artista que eu não conhecia, e acabei conhecendo, e tô gostando, e tô curtindo, pô, isso aí pra gente é gratificante. Uhum. Eu acho que eu recebo também esse feedback no meu canal, e é uma das coisas que eu acho mais legal, é você saber disso, é saber que alguém lá disse que gostou de algo, ou então, mesmo que não gostou, mas porra, eu tô conhecendo aqui, eu tô ouvindo, era algo que eu nunca tinha ouvido, então vale muito a pena esse retorno aí que o ouvinte dá pra gente.
Não, e o Aldo tá expandindo os horizontes de uns caras, isso.
Brinca.
Cara, daqui a pouco o Aldo aí vai estar... Os admiradores aí, né?
Já tá, né? Já tem os haters, inclusive. Tá louco.
Isso é o legal também, porque a gente, claro, a gente tá sujeito a alguém, por exemplo, quando você critica, quando eu falo aqui alguma coisa, de repente o Daniel também, quando falou que tentou gostar de Slayer, mas mesmo que ele quisesse, ele não ia conseguir, essas coisas, assim, às vezes essas declarações, alguém ouve lá e fica puto da cara, né? Com certeza lá, pô, esse cara é um idiota, esse cara é um imbecil, acontece, vai acontecer. Então, a gente tá sujeito a esse, quando a gente fala mal de alguma coisa, ou quando a gente critica alguma coisa, quando a gente deixa no ar alguma opinião, que a opinião da gente nunca é a definitiva sobre algo, e muitas pessoas têm essa capacidade de entender.
Lógico, óbvio.
Mas muitos não entendem isso, Haroldo. Muitos pensam assim, pô, esse cara tá falando isso e tá mexendo com algo que vem ao encontro daquilo que eu penso, e esse cara é um porco discordado em mim.
O cara que fez esse Celdo, ele assim, pô, o cara falou uma coisa de uma banda que eu gosto, minha vida é tão vazia que eu vou ficar perdendo tempo com isso aí.
É isso que eu escuto. Exatamente. Infelizmente.
Exatamente. O Demétrio, Eduardo e Daniel, obrigado então, obrigado Aldo também. Vocês querem dar alguma palavrinha antes de ouvir o Led Zeppelin, que é a saideira?
Eu só queria fazer a trollagem com o Aldo, que ele está expandindo os horizontes.
Mas o Demétrio gostou, Demétrio.
Só isso.
Gostei. Os horizontes bons, até estou elogiando os vídeos.
Você teve o teu horizonte expandido aí, Demétrio?
Opa! Mas enfim, né? Agradecer todo mundo, né? Os programas foram muito bons, né? Conhecer um pouco da identidade musical de cada um, tudo acho que foi legal pra gente matar curiosidades, né? De várias bandas, várias músicas, coisa bem diversa, como o Haroldo trouxe aí as estatísticas, né? E obrigado pelo programa. E falar pros ouvintes, né, que a ideia original era gravar tudo numa noite, vocês lembram?
Nossa, não ia dar certo. E o Aldo pensando, Haroldo, você tá louco? Não, vai dar certo,
calma. Não, vai dar tranquilo.
Eu estava certo.
Eu calculei tudo, Aldo. Não se preocupe. Eu calculei tudo.
Tá tranquilo, gente. Acho que aqui quase 3 horas pra gravar cada programa, né? Fora o intervalo.
Fora os intervalos.
Engraçado. Mas beleza, gente. Obrigadão, viu?
Fora as edições que eu tenho aqui
digitar. Fora as edições, isso aí.
É bacana, ficou bacana, cara. E finalmente, então, o nosso glorioso Daniel Queiroz, que também tem o seu podcast, São Sons e Histórias, que faça isso lá pra você ver o que acontece lá, o Rei. Hein, Daniel, as 10 mais de cada um lá, dá um programão também, bicho. Ou 5, não sei lá.
Cara, foi massa aí, cada um contou aí praticamente as suas influências musicais, né? Foi bem interessante aí. Inclusive, a gente pode perceber que muito do que se ouvia aí quando conheceu a música, tá? O rock, a música pop, talvez hoje não seja tão ouvido ou tão significativo como aquele momento, mas tem o seu valor no que se refere à memória afetiva, né? Foi muito legal, muito legal. Espero que os ouvintes aí gostem, né?
Estão gostando. Muito bom. Estão gostando. Então vamos lá, vamos ver o Led Zeppelin. Tchau, coletivo, em 3, 2, 1 e até o próximo programa. Tchau, Aldo, Eduardo.
Valeu,
tchau,
Eduardo.
Tchau, 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 tchau. Valeu, galera.
Falou. Aí, tchau, tchau. I
a couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine.